Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Abrace uma Carreira está no ar. A minha convidada de hoje é a professora doutora Adriana Conforto. Ela é professora livre docente da Universidade de São Paulo e também neurologista. Doutora Adriana, muito obrigada por ter vindo aqui hoje na Rádio USP.
Obrigada a você, Miriam. Prazer.
Professora, vamos começar falando para os alunos, né, que têm dúvidas, jovens. O que é a neurologia?
A neurologia é uma especialidade da medicina que é responsável pelo diagnóstico e pelo tratamento e também por desenvolver medidas de prevenção de doenças que afetam o sistema nervoso. Então, o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos, a junção entre os nervos e os músculos e os músculos. Então, ela engloba realmente as doenças que afetam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. São várias doenças.
Para a pessoa ser médico neurologista, no seu caso, médica neurologista, qual é o caminho?
Então, depois de terminada a faculdade de medicina, a pessoa deve prestar um exame de residência médica. Então, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é a residência, né? Então, às vezes perguntam, o que é o residente? É quem mora no hospital? Não, não é quem mora no hospital. É um médico que já é formado, já tem a capacidade para atender pacientes, mas que ele vai se especializar em uma área. Então, ele vai ficar, no caso da neurologia, 3 anos... com muitas atividades dentro do hospital, onde ele vai receber um treinamento específico na área. Então, ele vai discutir casos, ele vai participar de aulas, ele vai ter treinamento prático, muitas vezes tem provas, ele vai dar plantões. E no caso da neurologia, as atividades vão ser desenvolvidas tanto em pronto-socorro, em unidade de terapia intensiva, em enfermarias e ambulatórios. Então, é uma época muito importante na vida do médico, de qualquer especialidade, em que o aprendizado é bastante intensivo e que realmente vai preparar o médico para atuar em uma área específica. Então, varia o número de anos de especialidade para especialidade. Na neurologia, são 3 anos, 1 de clínica médica e 2 de neurologia. E depois, se a pessoa quiser ainda se especializar mais em uma outra área, porque há várias áreas dentro da neurologia, ela pode fazer outras especializações depois que termina a residência.
Uhum. O que é importante, eu acho que para muitos jovens estudantes, é às vezes saber como aquele profissional foi para aquele caminho, né? Uhum. Como que você escolheu ser neurologista?
Neurologista? Eu acho que já no primeiro ano de faculdade, quando eu passei pela neuroanatomia, porque a gente vai tendo contato com o sistema nervoso ao longo de vários anos em diferentes níveis na faculdade. É realmente uma área bastante complexa, mas muito fascinante. Então, quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu não queria ser médica, eu queria ser cientista, eu queria descobrir curas para as doenças e eu era muito tímida, então eu achava que eu não ia querer atender pacientes e tudo. Aí, na neuroanatomia, eu me encantei, assim, absolutamente, né? E no final do ano, eu fui conversar com o professor, falei, olha, realmente, acho que é isso que eu vou querer fazer na vida. E ele falou, olha, tem um livro que eu sugiro para você ler, e eu li nas férias, é um livro que eu recomendo para todos os alunos de medicina, que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. É de um escritor que chama Oliver Sacks, ele é um neurologista, ele faleceu há um pouco mais de um ano agora, absolutamente brilhante, e ele descreve casos de neurologia, comentando como o cérebro funciona de uma forma, assim, que assim, aquele livro que você não consegue largar, mesmo que depois você não queira fazer neurologia, você vai ficar interessado pelo assunto.
E na sua experiência de atendimento, né, às pessoas, o que te marcou? O que você começou a atender no começo que foi te encantando?
Ah, eu acho que tudo. Assim, até hoje eu me encanto. Assim, acho que todo dia a gente aprende com os pacientes. As pessoas tendem a achar, ah, se eu fizer medicina eu vou poder ajudar as pessoas, que é verdade. Mas além de dar, você recebe muito. Você recebe todo dia. Assim, é como se a gente vivesse várias vidas em uma só, porque todo paciente ensina alguma coisa para a gente, tanto em termos de experiência de vida, a forma de lidar com a doença, pela situação, porque está passando, né? Então, dá uma maturidade e uma experiência de vida que eu acho que é um privilégio mesmo da medicina, né? E na neurologia, eu acho que absolutamente tudo. Não tem um caso, assim, que de um paciente que eu tenho visto falando, nossa, não, isso aqui eu acho que eu não gostei muito. Não tem jeito, assim. Eu acho que desde o terceiro ano até hoje, eu adoro, assim. E eu acho que é algo que me traz muito. Eu acho que eu me sinto recebendo mais até do que dando, embora eu me dedique bastante, assim, à minha profissão, né?
Doutora Adriana Conforto, diz pra gente um pouquinho assim sobre esse fascínio com relação ao cérebro, né? Uhum. O que a gente não sabe ainda, que você como especialista sabe?
Nossa, eu acho que mesmo a gente que é especialista ainda quer entender muito mais, né? Como o cérebro funciona, assim. Mas acho que de uma forma geral, né? Várias propriedades, várias capacidades que a gente tem, que às vezes a gente nem pensa muito, a gente nem percebe que a gente tem, quando a pessoa tem uma lesão encefálica, ela passa a perceber a importância daquela função. E no cérebro a gente tem áreas relacionadas a funções específicas. Hoje em dia a gente sabe que a gente não tem mais aquela visão só ultralocalizacionista. Então, naquele lugar do cérebro está a área relacionada àquela emoção só. O cérebro, na verdade, é como se fosse um mapa extremamente complexo em que há um número enorme de avenidas e de conexões e as áreas estão todas interligadas. Mas, de uma forma geral, algumas funções que a gente percebe que ficam muito comprometidas quando há lesões em áreas específicas. Então, por exemplo, a capacidade da gente compreender, de eu entender agora o que você está falando e de eu conseguir falar, depende de áreas que, na maioria das vezes, se as pessoas escrevem com a mão direita, essas áreas estão localizadas no hemisfério esquerdo. Então, uma pessoa que tem uma lesão, por exemplo, um acidente vascular cerebral, ela pode não conseguir mais entender o que é falado. Então, uma pessoa vai tentar conversar com ela e ela pode, assim, se sentir como se a pessoa estivesse falando um idioma estrangeiro. Ficar, de repente, nada fazer sentido e ela achar, às vezes, que até a pessoa que está com problema, porque ela está ali prestando atenção e nada faz sentido do que a pessoa fala. E se for uma outra área comprometida, ela pode entender tudo o que está sendo dito e simplesmente não conseguir se expressar. Então, ela sabe exatamente o que ela quer dizer, ela entende o que a pessoa falou, mas aquele planejamento, entre aquele planejamento e a capacidade dela articular as palavras de uma forma inteligível, de uma forma que faça sentido, essa capacidade é perdida, né? A nossa visão depende também do cérebro. Então, dependendo do comprometimento de algumas áreas visuais, as pessoas podem passar a ver as coisas todas cortadas, por exemplo, só ver a metade de tudo que está acontecendo. A nossa percepção do espaço depende do cérebro. Então, também alguns pacientes com lesões, e aí principalmente lesões no hemisfério direito, se você pede para eles desenharem um relógio, por exemplo, eles passam a colocar todos os ponteiros do relógio do lado direito. É como se não existisse mais o conceito ou a percepção do que é um lado esquerdo. Se você dá um prato de comida, a pessoa só come o que está do lado direito. Você dá uma roupa, um casaco para a pessoa vestir, ela só vai vestir a manga do lado direito. Então, isso parece tão simples para a gente, né? Essa percepção de lado direito e lado esquerdo. E, às vezes, uma lesão em uma área específica pode comprometer isso. A nossa capacidade até de andar, de mexer o braço, de escrever, de sentir, tudo isso pode ser comprometido dependendo de áreas específicas do cérebro. E até o comportamento, os sentimentos em relação às situações de vida ou em relação a si próprio, tudo isso pode ser afetado, né, quando há uma lesão encefálica.
Uhum. Doutora, para quem tem interesse nessa área, quer ser neurologista, tem um assunto que é muito falado, é plasticidade. O que será isso? O que é isso?
Aí essa área que me interessa profundamente, porque eu faço pesquisa justamente nessa área em pacientes que têm acidente vascular cerebral. Né?
Qual então, é a sua pesquisa, doutora?
Então, a pesquisa, a gente procura desenvolver novos tratamentos que facilitem os processos de plasticidade que sejam benéficos. Então, a plasticidade, ela é a capacidade de reorganização do sistema nervoso. Então, ela pode acontecer tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Então, é uma capacidade de reorganização após uma lesão. Então, há muitas décadas atrás, se achava que, em havendo, por exemplo, uma lesão cerebral, era impossível haver recuperação, né? E se via a neurologia como uma especialidade muito triste, uma especialidade para a qual, né, não havia tratamento. Uma vez ocorrendo a lesão, não tem o que se fazer. E, na verdade, a gente sabe que o sistema nervoso tem uma capacidade de se readaptar. Então, mesmo em havendo uma lesão em uma determinada região, outras regiões podem procurar assumir as funções daquela que foi comprometida. Novas conexões podem se formar entre os neurônios de diferentes áreas e isso pode, muitas vezes, permitir que aquelas funções que foram afetadas possam ser recuperadas. Então, essa capacidade de mudança, de adaptabilidade mesmo do cérebro quando há uma lesão. E nem sempre essa capacidade é benéfica. Então, ela pode, às vezes, haver uma reorganização que é benéfica, que faz com que o indivíduo melhore, e, às vezes, há uma reorganização que pode ser prejudicial. Então, no caso do AVC, alguns padrões de reorganização que podem dificultar a recuperação. Existem, às vezes, pacientes que, meses depois de uma lesão encefálica, começam a ter dor, por exemplo, que inicialmente eles não tinham, e essa dor pode acontecer pela formação de novas conexões no cérebro, que, em vez de levarem a um desfecho bom, levam a uma sensação anormal. Crises epiléticas também podem acontecer. Então, tem a plasticidade benéfica e a plasticidade prejudicial. Então, a minha pesquisa é muito relacionada a desenvolver tratamentos que potencializem os processos de plasticidade benéfica para melhorar a situação de pessoas que tiveram acidente vascular cerebral.
Hoje você conferindo e ouvindo o programa Abraço uma Carreira de Neurologista com a professora doutora Adriana Conforto. Alguns alunos da USP, professora, fizeram algumas perguntas aqui para você. Uhum. Vamos à primeira?
Uhum. Oi, meu nome é Raquel, eu tenho 20 anos, sou estudante da USP. E a minha pergunta para Adriana Conforto é: de que forma a pressão psicológica que a gente sofre na faculdade afeta o nosso aprendizado?
Olha, Raquel, a pressão psicológica, ela realmente pode ter um efeito prejudicial sobre o aprendizado, porque ela aumenta a chance de se desenvolver ansiedade. E pessoas que têm ansiedade, frequentemente, têm diminuição na atenção. Então, um indivíduo ansioso, ele pode ter dificuldade em focar em determinadas tarefas, e esse foco, essa atenção é muito importante para a gente conseguir, por exemplo, memorizar novas informações, para a gente conseguir estabelecer relações novas que a gente não conhecia antes, e tudo isso é muito importante no processo de plasticidade. Então, é claro que haver estímulo, né, um pouco de pressão pode ajudar, mas muita pressão frequentemente atrapalha. E ao invés de só procurar, bom, eu então gostaria de escolher uma carreira, alguma coisa em que eu não tivesse pressão, o melhor é se adaptar a essa pressão. Porque ao longo da vida sempre vão haver dificuldades, sempre vão haver pressões de diversas naturezas, mas, por exemplo, a prática de atividade física, a importância do sono, de procurar preservar o sono, que às vezes muitos alunos esquecem, ficam virando à noite e tudo, e acabam ficando com ritmo sono-vigília totalmente alterado. Outras práticas que hoje em dia estão sendo estudadas, até como meditação, yoga, que podem diminuir a ansiedade e melhorar a atenção, isso pode facilitar o aprendizado. Então, além de estudar, é importante tomar cuidado com a saúde em geral para reduzir essa resposta ao estresse, tornar essa resposta mais adaptativa e, dessa forma, facilitar o aprendizado.
Hoje você, obtendo as respostas da doutora, professora da Universidade de São Paulo, Adriana Conforto, neurologista. E no programa também se pede música. O que, que você escolheu para a gente ouvir agora, professora?
Ah, eu gostaria de escutar a Travessia, do Milton Nascimento.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Só por voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito. Fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Abraço uma carreira de neurologista, hoje com a professora Adriana Conforto. A gente já volta.